mas parece que vai atrasar um pouco mais.
Cristina Grêmio, que chama a atenção é a cartilha de Gilberto Kassab, né? Toda certinha.
É, na verdade, a gente está vendo o PSD, PSDB, o Podemos, todo mundo se movimentando aí, o ex-presidente Lula em pré-campanha na Europa, todo mundo já antecipando outubro de 2022 e sempre com a narrativa de que quem antecipa a campanha é o presidente Bolsonaro, que sequer anunciou ainda se será candidato à reeleição, embora a gente saiba que sim, deve vir a reeleição. Muitas águas por rolar aí no próximo ano.
E a gente vai acompanhar tudinho. 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, telespectador, continue com a nossa programação. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Lembrando que todo o nosso conteúdo está sempre disponível no Panflix. E nós voltaremos amanhã. Até lá, Adriana.
Combinado. Thiago Berrage, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Boa quarta-feira e até amanhã.
Até amanhã.
Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Bom dia, minha excelência, seja muito bem-vindo, hein? Começa aqui na Jovem Pan News o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, de segunda a sexta ao vivo das 10 às 11h30 e melhores momentos também no sábado, nesta quarta-feira. Muita coisa pra gente conversar e a gente conta sempre com a sua audiência e com a sua participação. E olha, gente, o PL informa que o presidente Jair Bolsonaro se filiará ao partido no próximo dia 30. A data foi definida após reunião entre o chefe do Executivo e o líder da sigla, Valdemar Costa Neto. No Senado, Sérgio Moro critica a proposta do governo para a PEC dos precatórios. O ex-ministro defendeu a manutenção do teto de gastos. Dezenas de cidades do estado de São Paulo cancelam o carnaval no próximo ano, em atenção, devido à pandemia. Um possível aumento dos casos de Covid e a situação econômica preocupam as autoridades. E a gente debate esse assunto aqui no Morning Show desta quarta-feira. Vamos nessa, né, minha rainha?
É isso aí, senhor Paulo Matias. Hoje vai ter festa nesse programa, daqui a pouco vocês vão entender.
Vai ter carnaval no morning?
Vai ter um grande carnaval aqui.
Eu sei que Paulinha tá feliz.
É, tô fazendo previsão aqui nesse programa hoje. Suspense. Sabe? Suspense. Daqui a pouco vocês vão entender tudo isso, mas no Twitter a gente quer falar sobre carnaval. Hashtag sobre carnaval. O que é que você acha da realização do carnaval? Dá pra ter uma grande festa? Festa de rua, todo mundo sem máscara? Não dá pra ter? Tem que controlar, tem que cancelar o carnaval, não sei, vocês opinam aí na internet, hashtag sobre carnaval.
Muito bem, Paulinho, então vamos nessa para o nosso primeiro assunto, gente, não poderia deixar de ser o que, Vini? A gente comentar sobre essa filiação, possível filiação do
presidente Jair Bolsonaro, ao PL,
marcada para o próximo dia 30. E nós vamos para Brasília conversar com ele um pouco. Zé Maria Trindade já conectado com a gente. Fala, Zé, bom dia para você. Vai ou não vai, Zé? É dia 30?
Olha, me dizem por aqui que vai, mas com ressalvas, né? Um líder importante do governo falou assim, olha, convém esperar a assinatura, né? Olha, o prazo final é março, né? Houve uma mudança no prazo de filiação para 6 meses e não mais por 1 ano. Ainda tem um espaço para novas filiações. Aí inclui governadores, candidatos a deputado estadual, o processo todo foi atrasado. Está sendo preparada aqui uma grande manifestação, vai rivalizar aí com o processo de filiação de Sérgio Moro, será aqui em Brasília, e a cúpula do PL espera receber perto de 34 deputados, 24 só do PSL, mas outros deputados de outras siglas irão para o PL, que vai se transformar no maior partido da Câmara dos Deputados imediatamente. E, em seguida, com a filiação de candidatos novos, pode voltar a ser um dos maiores partidos daqui do Congresso Nacional, ao lado do PSD, que articula muito sobre essa possibilidade de se transformar num grande partido político. Essa filiação é o start para agilizar o processo de formação do grupo do presidente. O PP já disse, não, o PL mesmo é o destino do presidente Jair Bolsonaro, né? O Republicanos também, então será formado um grande tripé ali entre esses três partidos de apoio ao presidente nesta reeleição. A partir daí começam a ser buscados aí apoios externos, né? E tentar evitar que o Sérgio Moro, que também está nesta busca, possa ganhar integrantes de outros partidos políticos. Então, na verdade, isso aí é o início de uma grande articulação de um processo de candidatura. Trata-se de uma candidatura diferente, dizem aqui, que nem são os mesmos eleitores e o mesmo alvo da primeira eleição.
Muito bem, Zé. E olha, gente, no Morning Show desta quarta-feira, este programa promete, né, Vini? Este programa hoje promete, porque nós temos aqui alguém que ficará conosco até às 11h30 da manhã, para que a gente possa extrair, bater um papo, conversar. E tem uma pessoa que está muito feliz com essa participação, Joel Pinheiro da Fonte. Está brilhando.
Eu que vou anunciar. Joel Pinheiro
brilham com essa participação. Senhoras e senhores, no Morning Show desta quarta-feira, cá está Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? O senhor está bem?
Tudo bem, Paulo.
Firme.
Bom dia a todos.
Seja muito bem-vindo, viu? Tem duas pessoas que estão felizes com você aqui. Uma eu já mencionei, o Joel, mas a outra pessoa é a Paula Carvalho, porque ela te acha lindo.
Ah, é o meu crush bolsonarista, todo mundo que acompanha aqui o programa sabe. Hoje a gente, né, tá fazendo esse encontro aqui na PAN, uma coisa maravilhosa.
Convidaram pra mesma festa.
Pois é.
Mas, Paulo, deixa eu só fazer uma pontuação.
Por favor.
Eu devo estar indo muito bem nos debates do Morning, né? Porque primeiro era eu e a Drilis. Aí, ok, tava indo, eles chamaram a Zoe pra compor.
É.
Agora, Salles vem também. É um 3-1, né?
3. E o Zé?
Não, o Zé Maria, ele tá acima das discussões.
E a Paulinha? E o Vini?
Pois é.
Pelo amor de Deus.
Joãozinho, calma, Nem começou o negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta, Salles. Primeiro, obrigado por você ter vindo. Como é que você vê essa filiação do Bolsonaro ao PL? Vai acontecer mesmo? E como é que ficou aquele entrave aqui no estado de São Paulo em relação à candidatura do Rodrigo Garcia? Porque esse era um dos problemas, né?
Pois é, não, acho que a candidatura, a filiação, né, do presidente ao PL é um passo natural. Ele já vinha conversando, a Flávia Arruda, representante do PL, é ministra do governo, né? Um partido grande, tem capilaridade e tem menos problemas em termos de conflitos em estados, por exemplo, do que o PP. O PP também é governo, tem o Ciro Nogueira, né? Comentaram aqui, o Zé Maria comentou também a participação do partido do nosso Marcos Pereira, que é o Republicanos, que é um partido grande. Então, vai se formando efetivamente uma aliança em torno do presidente. Agora, essas diferenças regionais, né, o Brasil tem uma lógica partidária que, infelizmente, permite justamente situações que são meio incongruentes. Não é de agora, não é nessa eleição. Desde há muito tempo essa incongruência acaba acontecendo. Você tem palanques nacionais que conflitam com os estaduais, senadores, deputados federais e assim sucessivamente. Isso acaba sendo realmente um empecilho. Acho que aqui em São Paulo, exemplo de outros estados, tem que conversar, tem que encontrar um caminho. Obviamente, mais fácil de haver entendimento se o candidato escolhido por essa desastrosa prévia do PSDB, vergonhosa prévia do PSDB, que nem terminou ainda, não for o João Dória, é mais fácil compor. Se for o João Dória, é mais difícil.
Joel, pensando partidariamente naquela eleição, justamente em que conta tempo de TV, em que conta prefeituras, enfim, toda uma estrutura por trás, essa decisão do Bolsonaro é acertada?
Pensando na estrutura tradicional de uma campanha política, sem dúvida. Você está atrás de tempo de TV e você está atrás de palanques locais para desenvolverem, para promoverem a imagem aí do candidato, do presidente. Agora, eu também lembro que essa estrutura tradicional, ela evidentemente tem uma grande importância, mas já não tem a mesma importância que ela tinha no passado. Basta lembrar a eleição, por exemplo, de 2018, no qual o Alckmin tinha uma grande estrutura de palanques. O pessoal falava, quando chegar a campanha de TV, vocês vão ver, vai decolar. E não teve todo esse efeito, né? Claro, essa eleição vai ser diferente da 18, talvez não tão levada por um ímpeto ideológico assim. Mas eu acho que o Bolsonaro, ao optar por esses ganhos do ponto de vista eleitoral, também incorre, no fundo, numa traição sobre uma parte da sua mensagem original, né? Que era o combate... Tudo bem aí, Adriles? Que era o combate ao...
Ele grunhiu.
Que era o combate, justamente, a práticas da velha política fisiológica brasileira. A gente está, nesse momento, muito claro isso. Tem, de um lado, Bolsonaro, que já disse com todas as letras de inimigo do Centrão, passou a ser o próprio Centrão. Coisa que ele sempre foi. Ele mesmo disse, eu sou o Centrão, é isso que ele é. Esse é o tipo de política dele. Ele, de um lado, e do outro lado, surgindo, ainda abaixo, mas surgindo com alguma expressividade, a candidatura do Sérgio Moro, que ainda traz esse sonho, talvez irreal, inclusive, não sei, mas de fazer a política em bases diferentes da pura negociação que a gente vê, por exemplo, no tal do orçamento paralelo. Bilhões de reais em emendas parlamentares indo para deputados sem transparência nenhuma, num verdadeiro balcão de negócios, em que os deputados vendem seus votos por uma certa quantidade de emendas.
Há anos.
Você não sabe para quem está indo, mas o fato dele ser secreto é até uma novidade, Zoe, pelas emendas de relator. Então você não sabe nem direito para quem está indo, você não sabe o tamanho da cota dos deputados, embora falem abertamente em cotas.
Enfim, só cuidado porque
não é secreto. É a forma antiga de se fazer política levada assim ao seu extremo. É isso que o Bolsonaro representa hoje.
É secreto ou não é?
Não é secreto. Espera um pouquinho. Essa é uma palavra que está sendo usada equivocadamente. Não é secreto. Todas as emendas, para poderem ser encaminhadas para o seu destino, são publicadas no Diário Oficial. O que o pessoal diz que é secreto, ah, mas por que, que deu para o fulano e não deu para o ciclano?
Exato,
isso não é
tem
política.
Transparência.
Isso é política. É, né? Não, o Lula deu para as empreiteiras. Né? O Lula deu para as empreiteiras. E o pessoal diz que.
É uma boa comparação. É uma boa comparação.
O Lula deu para as empreiteiras. Não, mas aí era ilegal. Aí você é ilegal, você atribuiu.
Mas
a grande diferença
é verdade.
A grande diferença é você atribuir uma emenda conforme o regulamento humano. Você pode dizer, olha, não é o melhor modelo. Talvez. Por isso que até se discute no parlamento. Mas faz parte, é a regra. O PT não jogou na regra. O PT roubou o dinheiro. Deu dinheiro para a pessoa enfiar no bolso. Deu dinheiro para empreiteiro fazer esquema. É completamente diferente. Não estou dizendo que o sistema não possa ser aprimorado. Até acho que pode. Mas não há comparação. Primeiro que o orçamento não é secreto e, segundo, não é corrupção. Com relação à política diferente, só um segundo. Com relação ao que a política é diferente do Sérgio Moro, é a política da dissimulação, né? Da traição. O cara aceitou ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é contra as armas, ele é a favor de droga. Ele tem uma visão. O Moro é comunista, lógico que é comunista.
Comunista no sentido. Ainda não falei, ajuda a te ajudar.
Vai dizer que o Moro não é de esquerda?
O Moro é centro-esquerda.
O Moro é centro-esquerda, lógico que é assim. O Moro é um tucano.
As principais faltas da direita, ele não vai ser.
O Paulo Matheus também é o Paulo Matheus.
O Moro, rede e tucano, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma frescura.
O Moro gosta de arma. O horror dos tucanos,
sabe? De arma,
ele é o grande
quer liberar
do
droga.
Espera
um pouquinho. Quer liberar droga, coisa de esquerdista. Quer contra a arma, coisa de esquerdista. A favor de agenda de gênero, coisa de esquerdista. Corporativista. O Moro é corporativista.
O seu Moro é o Moro da propaganda
bolsonarista. Não, esse é o Moro que eu conheci. Esse é o Moro que foi meu colega no
Rio.
Vamos organizar a bagaça aqui, só um minutinho.
Eu conheci o Moro um ano e meio sendo ministro com ele. O Moro não é nada desse discurso aí. Nada.
Ele mesmo fala que é contra o armamento.
Só um minutinho. Turma, eu tô querendo entender essa nossa discussão.
Moro comunista.
Moro comunista.
Não é.
Essa discussão eu quero entender. Adriles Jorge, você discorda então do Salles em relação ao comunismo de Sérgio Moro?
O Moro, eu concordo com o Salles no ponto de vista que ele é tucano, até porque roubou todas as pautas do PSDB, deixou o PSDB só. E pegou gente como Arminio Fraga, pegou o Pastore, pegou a pauta liberal, a pauta progressista de costumes a favor de uma certa leniência em relação ao tráfico de drogas, a sexualidade precoce de crianças. Ele é a favor, ele é contra o controle
de drogas. Onde que ele é a favor de sexualidade precoce de crianças?
Cadê
a favor de todas as pautas progressistas?
Todas as pautas progressistas estão nessa onda. O problema do Moro.
Nunca
o problema
vi isso,
do Moro
cara.
É um pacote pacotinho. O problema do Moro não é um eventual comunismo ou esquerdismo. É um pseudo-progressismo que atua numa espécie de oportunismo. É um homem que foi convidado para um governo conservador, de direita, se contrapôs a essas pautas, se contrapôs a uma política de liberdade de trabalho, liberdade de consciência, liberdade de expressão, enquanto pessoas eram presas, arrastadas nas ruas. Ele se colocou contra e agora, oportunisticamente, se coloca contra o governo, que ele sabe que não é corrupto, compara de maneira absolutamente assintosa medida provisória, emenda parlamentar com mensalão e eventualmente
de relator, entra num jogo sem
mais
controle.
Que tucano, que esquerdista, que progressista, mas oportunista. Agora, o Bolsonaro, para voltar à pauta, ele está fazendo uma revolução por dentro no sistema eleitoral e no sistema partidário brasileiro, porque ele é maior do que o PT, está trazendo e aglutinando conservadores. Sim, o Valdemorte tem um péssimo... O Valdemorte tem um péssimo histórico. O que está acontecendo? Antes, o governo petista distribuía maná de corrupção de mensalão e petrolão e eventuais nacos do governo, o PL pode até receber algum tipo de naco do governo partidário, mas não recebe dinheiro desviado. O PL recebe novos integrantes conservadores, novos candidatos, novos deputados, baseados exatamente na divisão absolutamente legítima.
Calma aí. Agora não vai colocar o PL como um santo da história.
Não, porque ele...
Vamos dar só aquela cortada no microfone, porque esse é o momento em que a gente precisa botar a bola no chão um pouco, né, Vini? Os ânimos dão aquela alterada.
A gente foi impactado com essa fala de Zoe agora.
Entender essa passada.
Não esperávamos por essa.
Antes, só um minutinho. Antes de passar a palavra para a Zoe, eu só quero passar aqui uma informação para o Salles, que eu acho que é importante.
Explica para ele, porque pode ficar impactado aqui.
A Adrilha está...
Tá pulando. Não. Ela tá pulando no muro.
Tá pulando no muro.
Ela tá pulando. Tá pulando. Eu perguntei ao vivo pra ele. Moro ou Bolsonaro? Ele não me respondeu.
Essa daqui é fiel. Eu não vou. Eu sou um comentário. Eu sou
fiel. Traíra. Vai pra turma do muro. Vai pra turma do muro.
Trairagem
é pular do
muro. Você é barco Bolsonaro 100%, Salles. Salles, só uma pergunta. Você é barco Bolsonaro 100%? Não, ex-ministro. Não precisa, tá? Você é barco Bolsonaro 100%?
Ué, em política, você tem que escolher time. E
esse
quando
é
você
time.
Tá com um time, pronto. Ele é o capitão do nosso time.
Mas você agora é comentarista. Você
não, ele é um militante.
Nós estamos comentando política. Nós estamos comentando política. Em política, você escolhe time. E ele é o capitão do nosso time. Se você quer um outro candidato, etc., é legítimo, não tem problema. Mas você tem um time. O nosso time é o do Bolsonaro. Diferente do Lula, que é outro time, né? Bastante bem desqualificado, aí eu diria. Né? E o time do Traíra, que foi oportunista, como disse o Adriles, que só foi pro governo, que ele já sabia que não era o que ele pensava, só para virar ministro do Supremo.
Mas é um juiz
só que,
herói,
como diz o Chapolin, não contava com a minha astúcia, Bolsonaro é um botoleiro Supremo.
Muito bem. Zoe Martínez, por favor, agora
só. Vou completar
a
minha fala. É o seguinte, não podemos ser inocentes. Todos os partidos políticos, todos são picaretas. Não tem um que salva. A política está infestada disso. O Bolsonaro tem que entrar no jogo. E ele tem que eleger pessoas. E principalmente o Tarcísio aqui em São Paulo. O governo de São Paulo precisa de um Tarcísio da vida, um gestor técnico como o Tarcísio. Então, o Bolsonaro tem que jogar com as cartas que tem na mesa. Mas se ele não é inocente, ele sabe muito bem que ele não vai mudar o partido, o PL vai se tornar o grande partido contra a corrupção, porque a gente viu muito bem que com o PSL não deu certo. E por isso que o Bolsonaro está demorando para fazer a negociação com o partido, porque ele está vendo tudo, ele quer carta branca para eleger seus deputados.
Infelizmente, eu vou ter que te interromper, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, está falando agora na Câmara dos Deputados e a gente acompanha aqui no Morning Show.
Olha a gravata dele, João.
É do meio ambiente? É a regeneração da Amazônia?
Voltamos aqui. Daqui a pouquinho a gente acompanha o presidente da República falando ao vivo aqui no Morning Show. agora lá na Câmara dos Deputados. Você adora quando eu te interrompo, né? Eu percebo.
Eu adoro.
Mas
Zoe,
existem coisas...
Mas eu não falei que o PL é puro, Zoe. Eu falei que o Bolsonaro...
O PL é um partido de virgens.
Não, nunca falei. O PL é um partido de
virgens. Peraí, que a Zoe não concluiu.
Mas o Bolsonaro está minando por dentro a capacidade de corrupção do PL.
Só um minuto, só um minuto.
O objetivo que vem tem que estar em eleger mais pessoas de direita. Encher o Congresso de pessoas do nosso lado. Esse é o objetivo. E o Bolsonaro vai ter que ir para um partido grande para fazer isso.
Vamos então ouvir o que o presidente da República está falando neste exato momento ao vivo de Brasília, da Câmara dos Deputados.
Que irmanados, nós conseguiremos cada vez mais proporcionar dias melhores à nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado.
Muito bem, tá aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele agradeceu a todos, mas a gente vai trazer justamente a repercussão aqui no Morning Show desta quarta-feira. Encerrados, o seu comentário foi, encerrado, né? Joel Pinheiro, você quer falar mais alguma coisa? Não, né? Daqui a pouquinho você
quer. Vamos lá,
não, porque nós vamos falar agora de Sérgio Moro. Aliás, por falar em Sérgio Moro, a gente vai continuar falando disso aqui. Em primeira aparição para falar sobre economia e política social, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro foi ao Senado Federal e criticou a proposta do governo para a PEC dos precatórios e afirmou que responsabilidades fiscal e social caminham juntas. Seguimos em Brasília com a Luciana Verdolin.
Olha, já adotando o discurso de pré-candidato à presidência da República, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro veio ao Senado criticar a proposta da chamada PEC dos precatórios. Segundo ele, a responsabilidade social não é incompatível com a responsabilidade fiscal. Por isso, defende a necessidade de uma atenção especial para a situação daquelas pessoas que passam fome. Resultado, de acordo com Moro, de uma política econômica equivocada. Ainda segundo o ex-ministro, no entanto, a situação só vai piorar se a saída encontrada for derrubar o teto de gastos.
A perda da credibilidade fiscal não é apenas uma questão abstrata, afeta o mundo dos economistas. A perda da credibilidade fiscal leva ao aumento da inflação, isso diminui o poder de compra do trabalhador, isso nós estamos vendo refletido no preço de combustíveis quase a R$ 7,00 e também no aumento do preço da alimentação, o que tem levado as pessoas a recorrer a restos de comida para sobreviver e, por outro lado, ao incremento dos juros.
Sérgio Moro foi cobrado por já ter feito parte do governo. Reagiu, no entanto, lembrando que foi ministro da Justiça e que nunca foi responsável pela política econômica. Moro ainda ressaltou que as promessas de respeito ao teto de gastos, responsabilidade fiscal e crescimento econômico não foram realizadas. Ainda segundo ele, a perspectiva para o ano que vem é de recessão e desemprego. E que foi um erro a política pública até mudar o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. O senador Álvaro Dias reclama que a atual proposta em discussão na prática dá com uma mão e tira com a outra. Por isso, o Podemos apoia a proposta do senador Oriovisto Guimarães, que defende o Auxílio Brasil permanente de R$ 400 por mês, cortando despesa, sem furar o teto e sem dar calote nos precatórios. E principalmente, segundo o senador, garantindo a chamada previsibilidade.
Isso seria suficiente para pagar Auxílio Brasil sem mexer em teto de gastos e sem colocar nada fora do teto.
De Brasília, Luciana Verdolin.
Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolin contando um pouquinho aí da aparição do Sérgio Moro lá no Senado Federal. Zé, a gente estava discutindo aqui, enquanto o VT da Luciana rolava, justamente essa participação do Sérgio Moro dentro do Senado Federal. Como é que você vê esse movimento dele? Esse é um movimento em que chama atenção, porque o Moro não tem um cargo público, né?
É uma versão 2022 do Sérgio Moro 2021. Olha, Paulo, eu observo aqui o empoderamento de pessoas e políticos, né? Quando o Ricardo Salles chegou aqui ministro, até a pele dele mudou, o cabelo, o terno, foi tudo diferente. O poder é uma coisa maravilhosa. E a gente viu isso ali no empoderamento do Sérgio Moro, no Salão Verde, né? Andando ao lado de partidos políticos que ele condenou no passado. Mas antes eu queria falar sobre essa medalha e contar um caso curioso, como sempre trago aqui. Essa medalha do mérito legislativo, Jovair Arantes, ela era líder do PTB e o líder dar a medalha a alguém. E ele sempre sonhou em ter essa medalha do mérito legislativo. Sabe o que ele fez? Ele indicou o líder do PL, Luciano Castro, e o Luciano Castro indicou o Jovaí. Os dois foram medalhados, para você ter uma ideia de como a negociação funciona aqui. Quer dizer, a medalha é cruzada. Mas voltando ao Sérgio Moro, ele fez defesas óbvias. Ainda está nas defesas óbvias e aquela história de defender o que todo mundo defende, e parece que ele tomou a pasta do João Dória lá, né, nessa movimentação aqui de Brasília, e foi ao Senado defender, fazer as mesmas defesas do PSDB. E lá, conversando, ele procurou deputados do PSDB, do PP e, inclusive, do Republicanos, numa tentativa de alargar ali a base de apoio dele do Podemos. Então, Sérgio Moro, na versão 2022, está muito à vontade ali no meio dos políticos.
Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã, quinta-feira, a gente está junto por aqui.
Muito bem, obrigado.
Valeu, Zé, abração para você. Zoe, começo por você, minha cubaninha. O que você está achando dessa movimentação do Moro?
Olha, o Moro está se mostrando cada vez mais que é um verdadeiro político e raposa da velha guarda, fazendo política suja, porque ele sabe muito bem que a PEC dos precatórios é importantíssima após a pandemia agora para tirar as pessoas da fome, da miséria extrema que trouxe a pandemia. E ele está usando isso contra o Bolsonaro, falando que tem outras formas. Pois bem, eu quero que o Moro apresente as outras formas que tem de dar dinheiro para quem precisa, sem a PEC dos precatórios. E está sendo muito leviano, porque ele sabe muito bem que essa conta caiu nas costas do governo agora, por política. O STF não é mais o Supremo Tribunal Federal, que se dedica a ler a lei, a colocar a lei em prática, mas agora se tornou um poder mais político que o legislativo. E sabe muito bem que os precatórios vêm de governos passados e caiu na conta do governo agora para ter que pagar e prejudicar mais ainda. Então o Moro, ele pode ser sim candidato, pode colocar suas ideias na mesa, mostrar para o Brasil. Agora, ser leviano da forma que está sendo, só está se mostrando oposição igual ao PT.
Opa. Joel, qual seria o caminho sem ser essa PEC?
Olha, Paulo, a situação que a gente vive é muito difícil. Você tem um lado, uma clara necessidade social da população. Tem gente pegando comida do lixo. As pessoas estão passando uma dificuldade enorme. É preciso, sim, criar uma transferência, criar um auxílio, ainda mais agora que o governo encerrou o Bolsa Família. Então, deixou as pessoas sem nada justamente para criar essa arma na mão dele. Do outro lado, existe uma questão econômica. Se as contas públicas do governo não fecharem, a gente cria uma situação que, não agora, mas daqui 2 anos, 3 anos, a gente cria uma bomba e um buraco social, inclusive, ainda pior do que o que a gente vive hoje em dia. O que segurava isso? Segurava essa regra do teto de gastos, o governo não poder furar o teto de gastos. É isso que ele está querendo furar com a PEC dos precatórios. Agora, existe uma PEC alternativa, que justamente é essa que o Sérgio Moro foi defender. Eu vejo muita gente criticando, o Moro está sendo político. É óbvio, está sendo político mesmo. Ele foi ali defender, foi ali aparecer como membro de um partido político e mostrar sua cara, assim como Bolsonaro faz atos políticos, assim fora do cumprimento do seu mandato, assim como Dória faz atos políticos, assim como todo político está aí fazendo atos para aparecer e para defender as pautas em que acredita. Então o Moro foi justamente defender essa alternativa. Mas é uma alternativa que criaria diversos cortes na carne do governo. É uma alternativa mais difícil. É uma alternativa que o governo precisa ter coragem para seguir adiante. Por exemplo, reduzindo subsídios. Por exemplo, reduzindo gastos com emendas parlamentares. Por exemplo, entrando na justiça até para discutir o recálculo de alguns desses precatórios. Enfim, existem caminhos pelos quais é possível manter um auxílio para a população que precisa. Isso é essencial, não dá para ficar sem isso. E, ao mesmo tempo, sem chutar o pau da barraca do Brasil, que vai criar uma crise mais séria do que essa que a gente está vivendo.
Mas não depende só do Bolsonaro, esse problema. Não depende só do Bolsonaro.
Sem vontade política, gente, não acontece nada.
Pois é, mas não é só o Bolsonaro, tem muitos políticos que não querem isso.
O Bolsonaro já prometeu, para vocês terem ideia, que vai dar reajuste para todas as categorias do funcionalismo público, se passarem a PEC dos precatórios. Ele já entendeu, abriu a porteira, ele vai passar o que ele puder nos gastos a mais para se reeleger. A regra dele é... reeleição acima de tudo, economia. A gente
comida
vê depois.
Salles,
a gente vê depois.
Bolsonaro
não, porque a comida
2018,
mantém na PEC do Moro.
Peraí, só um minuto. O Bolsonaro, em 2018, se elegeu com o Paulo Guedes com um discurso completamente diferente do que ele tem hoje. Você acha que ele abandonou a pauta liberal?
Eu acho que faltou combinar com os russos, né? É. Quer dizer, o Bolsonaro abraçou a pauta liberal, colocou o Paulo Guedes, deu poder ao Paulo Guedes, mas você tem ali um congresso, né? Tudo que tinha de grandes reformas importantes, PECs, medidas provisórias e tudo mais, o Rodrigo Maia foi deixando caducar, isolado. Foi deixando vencer. Lá dentro da Câmara e do Senado, agora, aquilo que era outrora o Rodrigo Maia passou a ser agora o Rodrigo Pacheco. Tudo que você tenta fazer acaba dormindo em berço esplêndido lá no Senado. Então não é só vontade política do governo. Na verdade, precisa de um amadurecimento da classe política como um todo em fazer as coisas que são corretas, seja lá quem for o presidente da República. Claro, evidentemente, você teve a pandemia, que isso complicou muito. Você fazer reformas liberais no momento em que há uma necessidade tremenda de recursos extraordinários, e esse talvez seja o único argumento nesse aspecto, em que você tem uma justificativa para mudar a política do teto de gastos. Isso aí. Né? A política do teto de gastos é algo para ser seguido à risca, sim, exceto em situações excepcionais. Qual é a situação excepcional? Essa da pandemia, que está fazendo o mundo inteiro ficar de ponta cabeça economicamente. Então, diante dessa situação, para situações excepcionais, o remédio é excepcional. Depois você retorna então, para aquilo que tinha que ser feito.
Mas não sei se você vai concordar comigo, mas o Bolsonaro, assim como vários outros políticos, é um político populista. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, o pedido que o próprio presidente fez ao ministro da Economia para aumentar o salário do servidor público federal. Você não acha que o Bolsonaro não enxerga como prioridade essa pauta liberal, que realmente deveria ser uma pauta que o Brasil precisava abraçar? Porque a gente sempre, eu já falei aqui no Morning Show, que a gente primeiro vê a eleição e a economia fica para depois, aí fica para depois. E o pesadelo chega, aliás, já chegou, as pessoas estão sentindo isso na pele. Você não acha que falta o Bolsonaro encarar como prioridade essa política?
De novo, as principais reformas de um país você faz no início do mandato. O Bolsonaro fez mudanças importantes. Olha, está aí a nova lei do saneamento, independência do Banco Central, a reforma da Previdência, enfim, uma série, a lei de liberdade econômica, muitas coisas foram feitas. Você vai falar, precisava fazer mais? Concordo. Precisava ter privatizado tudo? Eu sou um liberal. Eu, por mim, tinha vendido todas as estatais, sem exceção de nenhuma. Entretanto, não é isso que queria a classe política. Infelizmente, quando a população elegeu o Bolsonaro, elegeu também representantes com legitimidade na Câmara e no Senado que pensam de maneira diferente. Eles, por sua vez, elegeram um presidente da Câmara, o antigo presidente da Câmara, que para fazer pirraça, para fustigar o Bolsonaro, foi deixando as coisas cada vez mais difíceis e engavetadas, né? Hoje esse papel, como eu já disse, está no Senado. Perfeito. E não é tão fácil fazer assim.
Adrilis, para a gente fechar.
Olha, o Moro investe exatamente no discurso oposicionista de clichês e platitudes. Diz que houve uma política econômica equivocada. Não houve política econômica. Sequer houve política econômica. Houve um tipo de isolamento social que travou todo e qualquer tipo de princípio de reforma liberal. Como é que você vai privatizar? Como é que você vai fazer reformas estruturantes no momento em que as pessoas estão todas isoladas, sequer tem a possibilidade de trabalhar? E aí o Moro investe exatamente contra a PEC dos precatórios, que é a única maneira de reinvestir, realocar esse dinheiro e colocar na boca de quem tem fome, colocar no prato de comida do pobre que eventualmente tem fome. Sim, ele tem razão de que daqui a 1, 2, 3 anos, esse tipo de irresponsabilidade fiscal de romper o teto de gastos pode gerar perda de investimento, inflação alta, dólar mais alto, mas essa política imediatista é exatamente oriunda de um tipo de política isolacionista corroborada por STF, prefeitos e governadores tiranos que eventualmente tolheram e cessearam a capacidade de trabalho e, por conseguinte, de crescimento econômico, cessearam a capacidade de educação, de crescimento intelectual. E ele, Sérgio Moro, infelizmente, que foi um herói nacional como juiz, tentou, exatamente também, endossou esse tipo de discurso. E pior, ele, como ministro de Justiça, quando pessoas eram presas nas ruas pela liberdade de ir e vir, mulheres eram arrastadas em praias, em parques públicos.
Todo mundo fez isolamento.
Eventualmente, ele silenciou. Este é um crime. O Moro é uma espécie de médico e monstro. Foi um juiz que prendeu. Corruptos, graúdos, prendeu o próprio presidente da República, mas como ministro da Justiça, fez olhos moucos e foi cego ao pior tipo de
crime. Você só está falando assim porque o Salles está aqui.
Da história do país foi o isolamento social.
Você só está falando assim porque o Salles está aqui.
Por esse tipo de fome que o brasileiro...
Sem o Salles aqui, você não fala assim.
Adriles, o mundo inteiro fez isolamento social.
O discurso dele ontem foi demagogo.
Você não fala desculpa.
Ele tem que mirar no STF, que arruinou a reputação dele, que destruiu a Lava Jato, e no PT.
Ele ataca o lado do barco.
Ele ataca todos. Ele tem que se centralizar como candidato a presidente da República.
Bolsonaro, Adriles, PT agora.
Deixa eu falar um negócio. Então, vou dar uma desligada no microfone deles, porque agora eu quero falar uma coisa com o Vini. Vamos falar de polêmica, Vini?
Vamos.
Vamos falar de plantas. Essa
pauta é especial para hoje.
Vamos falar de plantas, gente. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que ele é o culpado pela falta de coordenação do desmatamento na Amazônia. Acompanhe a reportagem da Paola Cuenca.
Se você quer um culpado, sou eu. Eu não vou dizer que foi o ministro A, ministro B ou ministro C. Eu não consegui fazer a coordenação e a integração da forma que ela funcionasse. Ela só foi funcionar na última fase da operação, quando a Samaúma aconteceu, e aí a turma acordou para a necessidade de conversar efetivamente uns com os outros, despirem os seus preconceitos, né? Porque cada um tem seu preconceito em relação ao outro, a forma de o outro trabalhar, e a partir daí houve a sinergia dos trabalhos.
Na última semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os dados do projeto que monitora o avanço do desmatamento no Brasil, o PRODES. De agosto de 2020 a julho de 2021, foram desmatados mais de 13 mil quilômetros quadrados no bioma Amazônia, o que significa um aumento de 22% em relação ao desmatamento registrado no período anterior, de 2019 e 2020. Mourão afirmou, porém, que dos mais de 13 mil quilômetros quadrados desmatados, somente cerca de 65% foram ilegais. O restante seriam desmates legais autorizados pelo IBAMA.
Desses 13 mil e alguma coisa quilômetros quadrados desmatados, o ilegal são 8.100 quilômetros, vou fazer uma aproximação. Os outros são autorizações para desmatamento feitas em terras privadas.
O vice-presidente informou que na reunião foi assinado um memorando de entendimento que torna permanente o trabalho exercido pelo Grupo de Integração para a Proteção da Amazônia.
Para dar corpo e alma ao Grupo de Integração e Proteção da Amazônia, que tem como base o Sensipan e tem em seu bojo quase todos os órgãos responsáveis por fiscalização e combate a ilícitos, de modo que a partir de agora a gente tenha esse trabalho permanente, independente do governo que tiver de turno.
Para evitar o aumento de crimes ambientais, o presidente do Conselho também aposta na contratação de servidores de órgãos ambientais. O Ministério da Economia já autorizou a realização de concurso para 568 vagas destinadas ao IBAMA e 171 ao ICMBio. No mês passado, a operação de garantia de lei e ordem foi encerrada. Agora, as Forças Armadas oferecem apenas apoio logístico e de inteligência para os órgãos ambientais. Mourão ainda cogitou a criação de um fundo da Amazônia Nacional, alimentado por recursos privados e de bancos públicos, com o objetivo de não depender do capital internacional, constantemente ameaçado pela falta de avanços na proteção ambiental.
Está aí a matéria da nossa Paola Cuenca e nós vamos debater aqui justamente sobre essa situação ambiental no Brasil, essas falas do Mourão. Eu quero falar com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, justamente que é um cara que gosta desse tema. E é um cara também muito admirador de Ricardo Salles, já de muito tempo, né?
Conheço o Ricardo Salles, inclusive faz tempo, inclusive de antes do governo, né? Já tivemos uma conversa juntos, entrevista, sei do comprometimento dele. Eu acho uma pena que ele tenha usado toda a competência dele num projeto que a gente está vendo a deterioração.
O que você gostaria de perguntar para o Salles que você não perguntou?
Salles, o que a gente faz? Porque você há de reconhecer que, tudo bem, o problema ambiental não começou agora. A piora do desmatamento vem desde, pelo menos, do governo Dilma, um governo que já não tinha nenhum comprometimento ambiental. A coisa vem se deteriorando. Esse ano os números foram terríveis. A gente viu aí Mourão falando que realmente falhou. O Exército gastou mais de 500 milhões numa operação especial, não conseguiu conter esse aumento do desmatamento. E desmatamento, o que é legal, o que é ilegal, há até controvérsias aí, porque tem muita zona cinzenta, mas seja como for, o ilegal também está crescendo. E a pergunta que fica é a seguinte, o que, que se faz? Porque o que a gente viu é redução na aplicação de multas, redução de fiscalização. A gente viu uma situação na qual os órgãos de controle de defesa do meio ambiente no Brasil eram quase que atacados diretamente. No caso do INPE,
tá meio adriz essa pergunta, hein?
Pelo Bolsonaro atacados. Atacados. Não, uma pergunta adriana, eu aprendi a fazer isso. Atacados diretamente pelo Bolsonaro. Não, eu tô perguntando. Aquilo que foi desmontado pode ter 1 milhão de críticas, mas aparentemente continha um pouco o avanço do desmatamento. Agora só se avança no desmatamento.
Mas qual que é a pergunta?
Que vai
você concorda
fazer?
Comigo?
Que vai fazer para conter o aumento do desmatamento? Ou você é daqueles que acha que não, pode desmatar o quanto for, porque isso não é um problema.
Salles.
Bom, primeiro desmatar obedece uma regra, né? Nenhum dos países que aponta o dedo para nós tem um código florestal igual ao nosso, que determina, por exemplo, na Amazônia, a reserva legal de 80%. Então, os 20% que sobram do proprietário, ele tem direito de fazer a supressão de vegetação para poder produzir. Alguns acham que nem isso ele deveria fazer. Ao contrário, querem transformar a Amazônia numa espécie de jardim zoológico, né, sem ser humano. Então, você cerca a Amazônia, tira todo mundo de lá de dentro, só fica lá dentro ONG, funcionário da Natura e estrangeiro.
Isso é um espantalho, né, Salles? Você trata esse...
Pera um pouquinho. Calma aí. Pera um pouquinho. Deixa eu responder. Você fez, fez essa pergunta. Estou te respondendo.
Né, cara? Não, não é espantalho. Vamos falar de uma tentativa de desenvolvimento sustentável.
Não é espantalho. Essa é uma realidade. O pessoal acha que só fazem bem para a Amazônia essa turma que tem essa visão. E, na verdade, tem muita gente na Amazônia que quer produzir agricultura normal, não é ficar com a cadeia agrossustentável, é agricultura normal. Aliás, os
um
próprios...
Um boi por hectare, não desmatar, botar um boi por
você
hectare.
Você fez a pergunta, eu estou te respondendo. Eu fui conversar com os agroextrativistas lá no Acre, na reserva Chico Mendes, que a dona Marina Silva criou, e eles disseram para mim, 900 mil hectares com 5 mil pessoas morando lá dentro. Ministro, não aguento mais essa história de florestania, esse papo, os caras do Acre, não sou eu de São Paulo, não. Por quê? Porque o pessoal não gosta de setor privado, não gosta de capitalismo. E a maneira de resolver o problema da Amazônia é você ter capitalismo, né? É, desenvolvimento sustentável de verdade. Não usar a Amazônia de pretexto, de rótulo, para produtos que se dizem sustentáveis da Amazônia. Nós estamos falando aqui de 23 milhões de pessoas que precisam ter trabalho, que precisam ganhar dinheiro, querem mandar seus filhos para a escola. Os próprios indígenas fazem mineração, os próprios indígenas fazem agricultura. Essa narrativa de que o homem branco foi lá, escravizou o indígena, ele está trabalhando forçado no garimpo, é mentira. Desculpa, é mentira.
Quem defende isso, Salles?
Um monte de gente defende isso.
Desculpa, Joel. Você está falando de um radicalismo ambientalista.
Não estou falando de radicalismo.
Perfeito.
Eu estou falando da realidade.
A sua solução foi liberar geral. Meu.
Não liberar geral, mas geral. Olha como as suas afirmações.
Olha como as suas afirmações são falsas. O aumento no desmatamento.
Então, vamos lá. Olha como as suas afirmações são falsas. No Dia do Fogo, quem fez foi a turma que estava lá em cima.
Grileiros, agricultores.
Importa, mas olha como as suas afirmações são incorretas. Primeiro, a pandemia atingiu todos os setores da economia. O único setor que não podia ter diminuição de atividade, segundo a sua lógica, era a fiscalização do IBAMA. Quer dizer, você falou, reduziu a fiscalização. Reduziu. Por que que reduziu? Porque grande parte dos funcionários do IBAMA tem mais de 60 anos, não puderam trabalhar, vários deles ficaram afastados por causa da pandemia, ou seja, todas as atividades do Brasil diminuíram, exceto...
Começou em 19,
exceto,
né? Exceto o desmatamento.
Exceto,
o desmatamento cresceu.
Exceto a fiscalização do IBAMA, que não podia diminuir. Então, essa não podia diminuir. Essa vocês não admitem.
Né,
um monte de gente de esquerda ficou em casa, a economia a gente vê depois. Só os caras do IBAMA que exigiam que o cara fosse o...
esquerda radical. Não é isso.
A segunda coisa importante. Não deixou fazer as medidas estruturantes para melhorar a Amazônia. Não deixou fazer. A esquerda não deixou fazer regularização fundiária. A esquerda não deixa fazer o zoneamento econômico.
Isso é legalização da grilagem, né, Salles?
Não é que grilagem. Grilou há 15 anos.
Deixa de ser ignorante.
Foi o governo que empurrou, que levou as pessoas para a Amazônia.
O seu discurso parece bonitinho, Salles, mas na prática é o liberou geral.
Liberou geral coisa nenhuma.
Que grilou, não
que
tá
liberou
certo
geral?
E uma coisa,
não tem cabimento de liberou geral.
Tem um ambientalismo meio xiita e radical, quer deixar tudo intocado. Isso é infactível, primeiro, porque você gasta um montão e nunca vai conseguir. Segundo, ele perde muitas oportunidades de crescimento. Agora, por que não estruturar algo para crescer direito, para fazer direito?
Mas o que é crescer direito, Joel?
A gente viu o garimpo legal crescendo. É primeiro,
a fiscalização... O garimpo é ilegal porque você não deixa o cara trabalhar direito.
A fiscalização tem que estar funcionando, Salles. Não adianta desmontar tudo.
A fiscalização está funcionando, só que a Amazônia é do tamanho da Europa. Você acha que mil fiscais vão tomar conta de uma região do tamanho da Europa?
Não traz riqueza, não traz desenvolvimento sustentável isso, Salles. Isso é uma
vergonha. Você achar...
Você bate num espantalho radical de esquerda,
que é ok. Não tem espantalho radical.
É um discurso ruim.
O pior espantalho não é o radical. É o
concreto.
Desculpa, o pior espantalho não é o radical. O pior espantalho é o que se faz de cu. É a pessoa que se faz de sofisticado, que entende o mundo e, é e o Amazônia.
Eu sou malvado aqui. Eu sou malvado.
Você é o cu.
Você é o cu.
Você é o cu.
Você tem um discurso
todo bonitinho.
Ô, Paulo, baixar o nível. Cuidado.
É cu. É a palavra em inglês.
Ô, Paulo.
Nós estamos falando da palavra C-O-O-L.
Fresco em inglês.
Eu sou o grande vilão da Amazônia.
A mentalidade da esquerda caviar igual a sua é o grande vilão da Amazônia realmente. Porque você quer transformar...
Não. Sustentável.
Capitalismo sustentável de quem?
Você fez
de acionista vale da Natura em Nova York? Você tá de brincadeira. Você tem que levar pro cara. Você tem que levar o cara da Amazônia
para
poder sobreviver.
Não é
playboyzinho da Vila Madalena que vai ensinar a Madalena a
seus grileiros, sabe quem ganha dinheiro?
Não são os barões da grilagem.
Da Rua Pinheiros, onde quer que seja.
Não tem barão de grilagem.
Você é um Faria Leimer que tá a favor dos barões da grilagem.
Imagina, barão.
Faria Leimer que tá a favor dos barões da grilagem.
São os caras do mercado financeiro que pensam desse jeito.
O mercado financeiro é você.
Ah, para com isso.
Tá lá na Faria Lima.
Vou te falar, com toda a certeza.
Faria Lima chegou.
O Faria Leimer e o cu. É Pinheiros versus Faria Lima.
É isso aí. Pega o patinete elétrico, vai passear na Amazônia e vê se dá certo.
Salles,
não existe patinete elétrico. Já não
patinete elétrico. Tá por fora, Salles. Você tá por fora.
Escuta, Adrilinho, você quer falar, né?
Eu quero.
Mas não vai agora, minha gente. Olha só. O debate tá muito bom aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente tá contando muito com vocês. Daqui a pouquinho, o Adrilis vai falar sim, e nós vamos falar também aqui no Morning Show sobre o cancelamento do carnaval em dezenas de cidades aqui no estado de São Paulo devido à pandemia. Será que é uma nova onda vindo por aí? Pelo amor de Deus! O Fulhão Adrilis já tem a resposta na ponta da língua. Daqui a pouquinho, agora são 10h45.
Dizia o ditado, a verdade é pra ser dita.
Me arrumei toda só pra você, eu tô gata.
Você tá uma gata assim, gorda, peluda e com bigode!
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
Porque nunca acerta o caminho!
Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
Você é o vencedor dessa noite.
Que beleza!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Você conhece a rede de atendimento à mulher em situação de violência? Estamos presentes na segurança pública, na saúde, na assistência social, entre outros. Disque 190 para emergências e 180 para a central de atendimento à mulher. Saiba mais em gov.br/mdh-mulheres. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Você achou que o pancadão ia ficar de fora da Black Friday? Claro que não! Esta é a sua última chance de ganhar aquela super BMW dos seus sonhos. Como eu faço, Botini? Anota aí! Fazendo a sua assinatura no pancadão, você ganha um cupom extra.
É verdade, Botini?
Claro que é! E para concorrer é fácil. É só acessar agora pancadão.com.br e participar. Vem correndo pro pancadão.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging. One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Ô, Slindy, vem aqui na minha sala, faz favor.
Pediu por favor? Boa coisa, não é? Pois não, Doutor Pimpolho.
Ô, Slindy, eu acabei de entrar aqui na empresa, certo?
Certo.
E eu tava fora a manhã toda, certo?
Certo.
Aí eu entro na minha sala, resolvo sentar no meu sofá pra responder mensagem do celular, certo?
Certo.
Aí eu sento no meu sofá, que tá dentro da minha sala, que é o local mais privativo aqui da empresa. E o sofá tá quente. Olha que beleza. Hã? Alguém tava sentado aqui antes de eu chegar, Slindy.
Ai, meu Deus.
Como é que você me explica essa, Slindy?
Mas, Doutor Pimpolho, é impossível. Ninguém passou aqui nesse corredor hoje.
Claro que passou, Slindy. Alguém tava sentado aqui no meu sofá, meu. Tenho certeza.
Não tem como, Doutor Pimpolho. Eu tava aqui a manhã toda.
Ah, e a senhora não levantou pra tomar um café, pra ir ao banheiro? Hã? Não pode ter passado alguém essa hora?
Doutor Pimpolho, olha aqui, ó. Tá batendo sol no seu sofá. Será que não é por isso que tava quente?
É.
Olha aqui, ó. Põe a mão. Tá vendo, Doutor Pimpolho? E o senhor fazendo mau juízo dos funcionários, hein? Eu falo. Ninguém entra aqui na sala do senhor. Ainda mais comigo aqui na porta.
Ô, Slindy, bem que você falou que o melhor banheiro da empresa era esse aqui da sala do...
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Pessoal, estamos de volta ao vivo aqui no Morning Show desta quarta-feira. E olha, gente, tem uma notícia importantíssima. Se liga nessa. Dezenas de cidades do estado de São Paulo anunciaram o cancelamento do carnaval no próximo ano devido à pandemia. O possível aumento dos casos de Covid e a situação econômica preocupam demais as autoridades. E a gente vai acompanhar mais informações agora na reportagem da Carolina Abelin.
Com indicadores da pandemia em queda e a volta de eventos sociais, apaixonados pelo carnaval já estavam colocando a data na agenda de 2022. Só que para muitos paulistas, ainda não será desta vez. Dezenas de prefeituras do interior de São Paulo optaram por cancelar desfiles e blocos de rua. Mogi das Cruzes, que fica na região metropolitana de São Paulo, é uma das cidades com o carnaval cancelado. O prefeito, Caio Cunha, explica que a intenção é evitar aglomerações que possam contribuir para um novo aumento de casos.
Meio que no pico, né, da pandemia, durante 27 dias, acima de 100%. Então foi um momento muito doloroso, a cidade sentiu muito, e principalmente porque a gente é uma cidade de polo aqui na região Alto Tietê. Inclusive a gente teve uma reunião com o Condemate, que é o nosso consórcio dos municípios aqui do Alto Tietê, e em conjunto nós decidimos firmar esse compromisso com todas as cidades. Porque como as nossas cidades são muito juntas, muito próximas, não adianta às vezes eu não fazer o carnaval e a cidade vizinha fazer, porque há uma migração natural da população.
Caio diz ainda que com o cancelamento não haverá investimento de dinheiro público no evento. Jundiaí reuniu, segundo o prefeito Luiz Fernando Machado, 20 mil pessoas na última edição dos desfiles. E um público maior ainda nos blocos de rua. O cancelamento foi motivado pela questão de saúde pública e também pela avaliação que o evento não traz um retorno econômico indispensável.
Então é uma medida tomada em sintonia
com a nossa unidade de saúde, respaldada pela nossa vigilância sanitária e que visa, exatamente nesse instante, tratar do preventivo. E com relação a outras cidades, eu acredito que o quesito de ponderação será um quesito diferente da nossa. Você pega capitais do nosso país, independente qual seja a capital, onde você tem dentro do processo da recuperação da economia este modelo de festividade como um fator positivo, isso será levado em consideração também pelos seus prefeitos. No caso do município de Jundiaí e das cidades que estão no entorno, não há uma interferência absoluta ou até mesmo altamente contributiva no modelo econômico.
Aqui na capital paulista, o carnaval de rua está mantido por enquanto. Uma empresa venceu o edital e deve investir 23 milhões de reais. Em troca, pode explorar publicidade. A prefeitura fala em um evento sem restrições sanitárias e com cerca de 15 milhões de foliões.
A cidade recebeu 867 inscrições de blocos. É o maior número de solicitações da história e o maior do Brasil para 2022. O Carnaval das Escolas, no Anhembi, também está mantido. Caso autoridades em saúde avaliem que o cenário da pandemia não é favorável, os eventos não serão realizados.
Baita assunto difícil esse que a gente vai discutir agora. Difícil, não tem solução mágica para isso. A gente estava conversando, eu e o Vini, agora, né, Paulinha, justamente sobre isso. Cancela, não cancela, como é que fica as pessoas. Tem um baita de um mercado envolvido nessa história, não é? Meia dúzia de pessoas, bilhões de reais envolvidos, mas ao mesmo tempo tem o crescimento da doença na Europa. O que, que a gente faz,
Olha,
Paula?
Olha, é curioso, aqui no nosso Twitter, a gente tá com a hashtag sobre carnaval, ninguém escreveu quero que tenha carnaval.
Eu quero.
Quero estar com quadrilhas nas ruas. Ninguém escreveu isso. Eu não sei por quê.
Quadrilhas vai pular carnaval sozinha.
Qual que é a hashtag que hoje, Paulinha?
Hashtag
pra galera
sobre carnaval.
E
você também pode mandar sua opinião aqui pro programa. É, eu, por exemplo, acho que o carnaval de rua, quadrilhas lá, no Abre Alas, é um pouco longe demais. Mas carnaval em lugares fechados, aí a Zoe vai ficar brava. Porque, por exemplo, eu acho que aí pede a vacina. Apresentou ali, tô
vacinado.
Passaporte
da vacina.
Entrou o carnaval lugar fechado. Se der, fechado e aberto. Acho que aí é o mundo ideal. Agora, esta sou eu. Quero saber aqui do pessoal. Será que o pessoal quer o carnaval em grande estilo ou não?
Tem
não,
um racha na bancada em relação a esse tema entre Zoe e Adrilha. A Zoe é radicalmente contra, é isso, Cubaná?
Eu sou contra e eu tô ansiosa para ver as medidas que o querido Dória vai tomar, porque aí a gente vai ver a hipocrisia dele. Até agora não se manifestou contra. Ele tá querendo, igual no passado, o São Paulo se tornou o epicentro, né, do coronavírus, porque ele foi pular carnaval com a mulher dele e abriu, aí liberou geral. É, a Mariângela, diretora da OMS, falou sobre o Brasil, falou que está muito preocupada com essa discussão do carnaval, porque parece que está chegando a quarta onda. Então, muita irresponsabilidade o Dória, depois de ter lutado tanto para salvar vidas, ele permitir que o carnaval aconteça aqui em São Paulo. Não é mesmo, Dória? A não ser que você esteja mais preocupado com o dinheiro, com o seu bolso e não com a saúde das pessoas.
Fala, Vini. Mas casou e diz é importante mesmo, Paulo, porque ano que vem é ano de eleição. Então essas decisões vão ser ainda mais importantes.
Para variar, a gente está na mão da decisão política. Nunca
aconteceu. Eu quero ver
aqui,
o governante, esses prefeitos, são que o prefeito não vai ter eleição, né? Também tem isso.
E a cidadezinha
isso,
pequena, que
a eleição
carnaval
ano que vem
também,
é de governador, é de presidente.
Então, mas o posicionamento do Dória, por
ele
exemplo,
já tinha
vai ser
que ter se posicionado.
Vai ser importante.
Vamos ver o que, que vai acontecer. Fala, João.
Agora tem uma questão dos números também, né? A gente tem que ficar atentos. É preocupante essa onda na Europa. Eu lembro que no fim do ano passado, já parecia que a pandemia tinha passado aqui, né? Tinha acabado, estava diminuindo. Eu até achei que o pior já passou.
Estamos numa posição melhor.
E eu lembro de... Não, nem se compara, porque hoje tem vacina. Hoje em dia está todo mundo, quase todo mundo vacinado. Mas eu lá atrás pensei, puxa, passou. Eu lembro do Átila e a Marino falando, 2021 vai ser pior. Eu falei, pô, o cara tá pessimista demais, não é assim? Ele tava certo, 2021 foi.
O Átila tava certo, Joel.
Agora, calma, Adriles. Ele acertou, você não,
acertou,
e eu não, eu também errei.
Nada,
eu também errei. Agora, o ponto é o seguinte. O ponto
Deixa
é
eu
correr
3 milhões de pessoas.
Bom, Adriles, tá bom, depois você discute com ele, tá bom. Depois você discute com ele. Mas o ponto é o seguinte. Hoje em dia a gente está em outra situação. A gente tem vacinação. Pelo que eu acompanho, lugares como São Paulo são exemplos mundiais de quantidade de pessoas vacinadas. É praticamente todo mundo tomando a vacina. A gente tem que incentivar aqueles que ainda não tomaram a tomar também. Daí eu me pergunto, ok, todo mundo vacinado? A doença vai se erradicar? Provavelmente não. Provavelmente o coronavírus vai estar sempre circulando entre nós. O que a gente pode fazer é baixar radicalmente os danos que ele causa na população por meio da vacina. Minha pergunta é a seguinte: se a gente liberar, mas tiver todo mundo vacinado, a vacinação continuar bem e as mortes estiverem baixas...
Como controla isso, João?
Todo mundo vacinado?
Campanha de vacinação. Carnaval de rua, todo mundo vacinado. Como você vai...
Não é o número, Paulo. Se tiver 90% da população vacinada...
Ah, sim. Você está falando de vacinação... Isso,
vacinação geral.
Não controle vacinação... ali.
Não controle pessoal. Não, na rua não tem como. Estou falando do controle geral de estar a população em peso, vacinada. Quem viaja de avião, está vacinado. Todas essas perguntas. E garantir que uma porcentagem grande da população estiver vacinada, será que não é o caso da gente pensar sim em liberar? Porque veja, a erradicação da doença não vai acontecer. A erradicação da doença não vai acontecer. A China agora está com uma estratégia desastrosa, em que eles querem zerar a Covid no país. Eles estão se fechando ainda mais.
Mas na Europa está voltando tudo de novo.
Essa é a pergunta. Se for voltar daquele jeito, daí talvez diga o seguinte...
Isso que tem uma questão temporal
aí. Tem que ter uma questão temporal. Só para finalizar minha fala. Tem que ter algum critério, tem que ter alguma meta. Dizer que quer fechar o carnaval, ok. Mas então, com base em que número? Tem que chegar, por exemplo, em, 90% de vacinados? Pode ser. Pode ter o remédio circulando, que agora estão finalmente conseguindo desenvolver remédios. Agora, me parece que com a vacinação que a gente tem, a gente estaria mais seguro até do que países europeus, mas aguardo os especialistas. Salles?
É chute, né? Você vê que aquelas coisas que foram feitas aqui em São Paulo, aquele comitê, que é assim, na segunda, sinal laranja, na terça, na hora do almoço, sinal vermelho, não sei qual, 70%, agora 95%, tudo chute. A pessoa não sabe o que está acontecendo. E aí transforma essas mudanças que parecem grandes reflexões científicas, né, em marketing. Né? Parece, não, olha como nós levamos isso a sério. Quando bater 70%, não tem. Você pode falar então que era 65%. Você mesmo estava citando um exemplo aqui, e você falou, não, sei lá, 90%. Porque é claro que é sei lá. A pessoa não sabe se é 90%, se é 80%, se é 65%. Quer dizer, é um grau de chute tremendo. E mais... Se você olhar o que está acontecendo em São Paulo hoje, não é no carnaval, você vai de quarta a domingo, de quinta a domingo, nos bairros mais pobres, onde tem pancadão, tem milhares de pessoas aglomeradas todo dia, igualzinho a carnaval, tá certo? Então nós estamos aqui falando em proibir o carnaval, e o dia a dia que está acontecendo agora, no mês de novembro, dezembro, aconteceu em outubro. Então assim, nós estamos meio que criando um engano que eu gosto, isso, né? Para parecer, não, agora...
Mas é para proibir o carnaval ou não?
Não, eu acho que não tem que proibir. Só tem uma coisa que eu concordo, que eu ontem vi no jornal, viu, Paulo? Pessoal reclamando que prefeito não quer gastar, por isso que não quer fazer carnaval. Acho que não tem que ter um centavo de dinheiro público no carnaval. Isso eu sempre acreditei. Não é função do Estado promover carnaval. Boa. Tem outras coisas para fazer com o dinheiro público. Não,
carnaval é cultura.
Muito bem, Adelis, traz seus argumentos do porquê que você é favorável que o carnaval aconteça.
Porque eu confio na vacinação. Ou se confia na vacinação ou não se confia na vacinação. Aqui na Jovem Pan, a maioria confia. A vacina está comprovada, ela não exatamente impede a disseminação do contágio, mas ela impede drasticamente a elevação de sintomas. Ou seja, vira praticamente uma gripezinha em 99,9% das pessoas. Eventualmente, outras cepas podem surgir, mas a cepa que surgiu aqui, a Delta, parece que há um princípio já teórico de que a imunização de rebanho coletiva de pessoas que pegaram se tornaram, inclusive, mais fortes, mais infensas a possibilidade de coronavírus, que é a própria vacina em eventual consonância com a vacina. Agora, a vida tem um contingente de risco. O carnaval é uma maneira de liberar a saúde mental, é uma maneira de fazer a economia girar, sobretudo pela iniciativa privada, é uma maneira das pessoas se alegrarem, eventualmente trabalharem, construírem algum tipo de coisa no carnaval, nesse entretenimento que é absolutamente mundial. Então a gente tem que aprender a exatamente conviver com o vírus, e eventualmente quem tiver algum tipo de receio, de medo, que fique em casa, que vá para algum sertão, que vá para algum rancho, que fique com as suas avós, que fique com seus familiares.
E a Alemanha?
Agora, não dá para você
isolamento
proibir...
social. Você quer que aqui volte de novo?
A questão é estabelecer um princípio científico de distanciamento social, se eventualmente esse tipo de coisa voltar a acontecer
eventualmente
no Brasil.
Eventualmente não vai acontecer.
O isolamento
agora
social. Agora, o que acontece no Brasil?
Você quer dar uma missão para os governadores fecharem tudo de novo? Porque é isso que eles querem. Peraí, mas aí é demagogia.
O Salles pegou num ponto que é crucial. Existe uma hipocrisia latente no Brasil. Primeiro, a gente nunca fez isolamento social no Brasil com transporte cheio, que uma pessoa chegava para 3, 4 pessoas que moram juntos em serviços essenciais, hospitais, farmácias, mercados, e eventualmente disseminava essa doença dentro das próprias casas. Eventualmente, as periferias nunca fizeram um tipo de isolamento social. Ou seja, o tipo de aglomeração provocada pelo carnaval já existe no Brasil há exatos quase 2 anos.
Vai piorar.
Desde o princípio da...
Piorar,
não vai piorar nada.
Central,
o que você não pode
mostrar
é a capacidade de diversão.
É preciso enrolar
a economia.
Uma semana mais do que a gente
pergunta
já tem só de aglomeração.
A vacina reduz sintoma.
Reduz sintoma, mas não contaminação.
É liberdade individual. Quem não quiser
participar. Reduz, porque a Alemanha fechou tudo de novo.
Pra fechar, Joel.
Tá tudo fechado.
O ponto central é o seguinte. Se for trazer uma mortalidade enorme, um carnaval, é óbvio que, infelizmente, tem que fechar. Mas eu não acredito que esse seja o caso, porque o Brasil está vacinando, São Paulo, pelo menos, está vacinando muito. O que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos é uma nova onda, principalmente de epidemia dos não vacinados. Eles estão morrendo muito. E isso cria, portanto, mais necessidade ainda da gente pensar em outra
epidemia.
É óbvio que o vacinado também pode pegar. Ele transmite menos, ele tem menos sintoma, mas claro, algum vacinado pode morrer também.
Calma, eu não
diminui os dois.
Diminui os dois. Mas o ponto é o seguinte: a vacinação aqui pode permitir, sim, a gente volte a se aglomerar, inclusive no carnaval, porque a doença nunca irá embora.
E a gente não deve ficar com medo da doença.
Agradeço a participação de vocês e eu quero dizer uma coisa. No nosso próximo bloco, você que está nos acompanhando aqui na Jovem Pan News ao vivo nesta quarta-feira vai ver que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que a liberdade de expressão deve vir acompanhada de responsabilidade. Será que Zoe Martinez, João Pinheiro da Fonseca, Adrilho Jorge, Ricardo Salles concordam com isso? Eu só posso te dizer uma coisa. Aqui, PM garante a liberdade de expressão para justamente eles possam falar tudo aquilo que eles quiserem. Mas algumas coisinhas a gente, né, tem que dar um equilíbrio. 11 horas e 5 minutos, daqui a pouquinho a gente volta.
A verdade.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, teu convite, tô feliz pra caramba e tá bombando esse negócio.
Que é o seguinte, ó, tem muita gente que escuta o teu conselho, mas eu quero saber de vinho. Vinho eu sei que você domina, você
é um vinho é o néctar da vida.
O vinho é bonito, né?
Adoro.
Você gosta, né, tio?
O que eu mais gosto são vinhos da década de 80, 82, safra 82, vinho tinto.
Sim.
Rothschild, Robrion, Cheval Blanc.
Não, vai passando a sequência. Maravilha. Aí.
A minha adega tem mais de 12 mil garrafas.
O que tem na tua adega?
12 mil garrafas.
12 mil garrafas.
E acabou de chegar uma caixa do vinho, sabe de onde? Da Itália. Vinícola do André Esteves.
Pô, Esteves, grande Esteves.
O vinho dele tá maravilhoso. Agora eu vou pedir uma caixa, eu vou encomendar outra. Mas essa próxima ele vai dar de graça.
Não vem da Miguel aqui, que eu sei que você já tá com a lista. Tem uma, você tem uma sommelier que compra vinho, né? A Dani, né? Compra
a Dani Abade.
Me dá aqui, cadê a lista? Vê aí pra gente. O que você tem?
Mouton Rothschild de 1945.
Tá bom, que mais?
1945.
45 na guerra.
Final da guerra. Putz,
graças a Deus acabou a guerra.
Romane Conti. 1990,
isso
adoro.
Isso você toma muito, né?
Romané?
É.
Adoro.
Quem mais toma Romané?
Ah, o Esteves gosta.
Gosta,
muito.
Gosta.
O Esteves e o Salute, adoro.
Os dois, né?
Agora eu vou te falar. Um cara bom também, Washington Sinel. A adega do Washington. Puta, uma adega monstruosa, adoro.
Agora tem muito cara que gosta de ficar mostrando a adega, né? Você acha verdade, brega também,
é,
né, tio?
É verdade. Eu não tenho adega pra mostrar, tenho adega pra usar.
Pra beber, né, tio?
Um beijo grande pro André Esteves.
Vamos fazer um brinde e encerrar aqui. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora.
A violência contra a mulher acontece todos os dias, muitas vezes na frente de todo mundo. Pode começar com gritos e depois evoluir para agressões físicas, podendo levar à morte. Se você é vítima ou sabe de alguma situação de violência, não se cale. Disque 190 para emergências e 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser.
Eu sou o quê?
Bicho!
Eu sou o quê?
Bicho!
Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa pra namorar comigo?
Ele precisa de coragem, astigmatismo e miopia!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Você conhece a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência? Estamos presentes na segurança pública, na saúde, na assistência social, entre outros. Disque 190 para emergências e 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Saiba mais em gov.br/mdh-mulheres. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Jovem Pan. Confira a nova edição do 26º aniversário da revista Go Air Lifestyle. Saiba quem são os alfaiates que vestem os poderosos da cidade. Carlos Ferreirinha, o maior expert no mercado de luxo do Brasil, fala do atual momento do setor. Conheça os revolucionários tratamentos capilares da Calone. E mais, turismo, moda, gastronomia, automóveis de luxo. Revista Go Air, nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta ao meio-dia, na melhor do Brasil.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96 11. PPVac, clínica de vacinação para todos. Todas as idades.
O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, seções, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br. Atenção, temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Caltabiano McLart agora é McLart Maia. Siga a McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Jovem Pan.
Eu vou te ganhar pra mim, numa quarta-feira cinza, te levar pra alguma praia, te beijar depois da missa. Me descubro nos seus olhos, me distraio em você. Se eu prometi alguma coisa, amor, foi sem querer. Não me ponha no altar, que eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto. Ai, meu anjo, eu não sou santo não. E amanhã você vai.
Eu amo despedir, e se eu te amei, eu peço perdão.
ser proibido. E se fosse eu ainda te amava. Que eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto. Ai, meu anjo, eu não sou santo não. E amanhã você vai acordar. Meu anjo, que o meu amor tão bom vai estar.
Você vê, inclusive, a própria ação do judiciário sobre o legislativo também feita de maneira absolutamente seletiva. Quando foi para instaurar, por exemplo, a CPI da Covid, intervenção do órgão, né, na jurisdição do Rodrigo Pacheco. Quando foi para perguntar o porquê que o André Mendonça até hoje não foi sabatinado, não, isso é prerrogativa do legislativo. Quer dizer, dois pesos e duas medidas.
Até então, sobre isso que você está falando, desculpa te interromper, Fini, mas o...
Posso só te interromper, claro, justamente para receber todas as pessoas, né, que nos acompanham em todo o Brasil. Na Jovem Pan News nós estamos discutindo aqui justamente sobre essa fala do Alexandre de Moraes em relação à liberdade de expressão com responsabilidade. Isso. O Salles estava fazendo.
E o Salles falou dele sobre a resistência pela sabatina do André Mendonça. O Davi Alcolumbre, hoje, mais cedo, disse que vai fazer um esforço concentrado, pedido do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para marcar essa sabatina para a próxima semana.
Nossa!
Então, na próxima semana, depois de 3 meses aí de suspensão, nós devemos ter finalmente essa votação e sabatina do André Mendonça.
Achei que ia ficar para depois do Natal.
Só para complementar, quer dizer, de fato, Vini, aí você vê dois casos, dois mil. Mas não é. Isso está em vários episódios ao longo dos últimos 2 anos e meio. Então, uma seletividade acerca da maneira de conduzir o processo. Com relação a essa responsabilização da liberdade de opinião, eu até acho que o sistema brasileiro ele é inteligente no sentido de que ninguém é censurado previamente e tudo que você disser ou fizer pode ser escrutinado no sistema judicial. Esse é o sistema de responsabilidade a posteriori. O que está acontecendo, infelizmente, é que você não está vendo cumprir o processo, o devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, etc., para que haja, só ao final, a responsabilização. As responsabilizações estão sendo impostas em caráter liminar, em caráter sumário. E isso, assim, é muito perigoso. Por quê? Porque você não deu oportunidade de defesa adequada, não seguiu o devido processo legal, não obedeceu à ampla defesa e vem numa espécie de visão acauteladora, não justificada, porque opiniões são opiniões. Não há nada que necessite de uma cautela imediata numa opinião. É diferente de atos, né? Então, uma opinião ela pode aguardar, sim, o processo, a instrução processual, né? Todo esse roteiro, e aí só, ao final, eventualmente condenar e condenar naquilo que a lei prevê, que, em geral, né, deságua em indenizações.
Então, mas eu queria colocar justamente aqui na nossa conversa alguns outros pontos dessa história que eu acho que são interessantes. Recentemente tiveram algumas publicações aí envolvendo a Sarah Winter. Lembram da Sarah Winter? Exatamente. Sim. Ela abandonou aí o governo, não apoia mais o governo. Agora, enfim, está criticando bastante o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governo como um todo. Até o Olavo de Carvalho foi em defesa dela ontem, se eu não estou enganado, criticando quem está abandonando ela e não dando algum tipo de apoio a ela. Mas meu ponto é o seguinte, nós estamos discutindo aqui liberdade de expressão, certo? Nós estamos discutindo aqui o poder de uma pessoa se expressar, de falar, enfim. Mas o que a Sarah Winter traz aqui é um ponto interessante para a gente debater também, que é justamente uma organização por parte do governo, representada pelo ministro-general Heleno, com alguns ativistas, justamente incentivando esses ativistas a irem lá e agredir o Supremo Tribunal Federal de alguma forma.
Ela citou a Carla e a Bia. A Bia já falou sobre isso.
Tudo bem, Zoe, mas aqui a gente não pega quem falou, quem não falou. Nós estamos trazendo aqui uma acusação justamente para debater e ouvir a avaliação de vocês sobre isso. Isso é liberdade. Se realmente isso for verdade, for comprovado, isso é liberdade de expressão?
Milícia de quê para quê? Se você coaduna, se você reúne um grupo de pessoas que eventualmente pensam de maneira parecida e que criticam, que tem um tipo de ojeriza ou contestação ao Supremo Tribunal Federal, o que que isso constitui exatamente uma milícia? A PGR já engavetou esse inquérito de atos antidemocráticos que foi ressuscitado pelo mesmo, com outro nome, pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem sucessivamente prendido pessoas por crime de opinião. Ninguém agrediu, ninguém ameaçou, ninguém incitou exatamente um levante contra a ordem estabelecida, simplesmente todas essas pessoas que foram presas, e aqui eu nomeio Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, fizeram críticas acerbas, às vezes até metafóricas, alegóricas, vão expulsar Satanás de uma igreja, ao Supremo Tribunal Federal e a outras instituições. O presidente Jair Bolsonaro é permanentemente chamado de assassino, genocida e nazista. Chamado de nazista, inclusive, por ex-membros do Supremo Tribunal Federal. O que que acontece com esse tipo de pessoa que eventualmente promove um ataque visceral ao presidente e a um governo conservador? Rigorosamente nada. E o que que deveria acontecer? Também, rigorosamente nada, porque a liberdade de opinião pressupõe exatamente sobrar. A democracia e a liberdade pressupõe algum tipo de opinião irresponsável, como por exemplo a do PCO, que defendeu a dissolução do STF. A democracia tem esse paradoxo. Você pode exatamente inclusive promover e fazer apologia a uma ditadura fascista, como faz o Partido Comunista Brasileiro quando promove o incitamento à ditadura do proletariado. Ou seja, a democracia pressupõe um caldeirão de opiniões que podem soar ou não ofensivas a quem se sente ofendido ou não. Agora, a questão é simples. Se alguém se sente ofendido, se alguém se sente atacado, se alguém se sente constrangido, que vá aos devidos meios legais de justiça. A questão é, o Supremo Tribunal... Deixa eu completar. O Supremo Tribunal Federal age, esse sim, milicianamente, tiranicamente, prendendo pessoas sem o devido processo legal. Hoje, vamos chamar os nomes pelos que eles são. Existem presos políticos no Brasil, presos esses que não conhecem sequer o teor de seus processos. Existe um princípio de injustiça, tirania e milícia promovida pelo Supremo Tribunal Federal.
Por favor, para a gente fechar esse assunto, que eu quero falar de Grammy ainda hoje.
Paulo, só um cuidado, desculpa, João. O único que foi vítima efetivamente de algo que transcendeu as palavras, né, esses ataques e ameaças que transcenderam as palavras, foi o Bolsonaro, que tomou a facada.
Exato.
Então, precisa pensar nisso aí.
O sujeito foi pego e preso,
mas julgado. Se tem alguém que a ameaça foi efetivada, foi contra
ele. Vamos lá. Quanto ao meio, eu até concordo com o Salles. A prisão preventiva, no início de tudo, realmente é um abuso da justiça brasileira, não só do Supremo, mas em todas as áreas a gente vê esse abuso da prisão preventiva. Agora, quanto ao que está sendo julgado, é muito mais que, eu dei uma opinião que ofendeu alguém. Não. São grupos organizados. Cadê? De pessoas que são financiadas.
A PGR enterrou esse processo.
Posso terminar? Eles são financiadas, produzem material, disseminam material.
A PGR enterrou esse processo.
Disseminam difamação e calúnia. Levam seguidores.
Cadê as provas? Provas. Me fala uma prova.
Para debelar uma quadrilha.
Me fala uma prova.
Alan dos Santos pediu golpe de Estado.
Quem pediu golpe de Estado?
Agora, para debelar uma quadrilha.
O MST pede isso todo dia. Não é para
cooperar com o crime do MST,
Esse processo Adriles, criminoso, de
criminoso, o lugar é na cadeia. Criminoso, o lugar
qual
é na cadeia.
É a
milícia digital, é o inquérito da milícia digital.
Mas qual? Me fala um preso,
Oswaldo Eustáquio. Admitiu que faz a intervenção. Gente, você não pode incitar o golpe de Estado. Roberto Jefferson instruiu a fazer ato terrorista.
Que ato terrorista?
Então a pessoa, gente, a pessoa você pode até país. Criticar, você pode até criticar Deus. O jeito o que foi feito.
Sérgio Reis é um grande terrorista da sociedade brasileira.
Roberto Jefferson, seu amigo, infelizmente,
queria espantar o Satanás da igreja,
Joel.
Pelo amor de Deus, ele sempre incitou o terrorismo.
Aquele tom de voz agradável, eu queria ótimo. Muito, em primeiro lugar,
que é esse que você dizer para vocês.
É,
tem imagens de um prêmio,
esses
né?
momentos
os parabéns também.
Fazem a gente ter coragem de seguir em frente e de nunca desistir. Eu queria muito agradecer ao Danilo Gentili pela homenagem que ele fez a mim, de entregar. Os jornalistas da Jovem Pan, eles recebem alguns prêmios do Comunix, recebem prêmios do IBEST. O meu é uma placa de honra ao mérito. Por aguentar isso.
A verdade
não é fácil
pesa, a verdade é complicada.
Essa...
Qual prêmio eu mereço,
diariamente
então, né, Paulo?
Aqui no Morning Show, e eu você agradeço. E eu queria muito compartilhar, Vini, esse prêmio com você.
Você que é um homem. Obrigado,
eu queria compartilhar com obrigado, você, Paulinho,
obrigada,
com a Zoe, com o Joel, porque não é fácil.
Era numa
o Salles, o que a gente
é que o STF
não
promove
é prendendo
pessoas.
Ele nem sabe do que a gente está falando.
Nós estamos falando de uma outra coisa. Ele segue em frente. Zoe, eu vou te dar 30 segundos, porque eu quero falar de Grammy, por favor.
Tá bom, vou tentar. A Sarah Winter, ela já desmentiu, falou que a imprensa inventou tudo o que ela falou. Olha como a imprensa joga contra o brasileiro. A Bia Kicis, que envolveram na história, e o Heleno já se manifestaram, falaram que não, nunca se envolveram nisso. A própria Sarah Winter falou que não. E ela falou assim, não estarei morando no Brasil em 2022, portanto não vou votar, mas pedirei que meus amigos, família e seguidores votem no Bolsonaro, caso me perguntem.
Pois é, Paulo.
Então, peraí, Adriles, ela
claro
tá no comentário
que
dela,
eu estou lendo aqui e informando vocês do que está acontecendo, né? Porque sim. Muita gente pode acreditar que a Sarah Winter falou isso tá mesmo bom. E deixar claro que não sou apoiadora da Sarah Winter, não concordo com a forma dela agir, mas temos que ser sensatos aqui e falar a verdade.
Muito bem. Paulinha, nós vamos encerrar agora.
Promovida pela imprensa.
Tudo registrado.
Pois é, mas aí é feito.
Nós vamos encerrar o Morning Show de hoje. Agora, falando do que interessa, com os indicados do Grammy 2022, a cantora Olivia Rodrigo foi um dos destaques, né, Paulinha?
Pois é, se ainda não conhece essa menina de 18 anos, essa americana que é um sucesso, vai lá, faz uma pesquisa ou pergunta para sua filha, ela com certeza conhece a Olivia Rodrigo. Ela está indicada nas principais categorias, nas quatro principais categorias, álbum, canção e gravação e artista revelação. Então, por isso, a gente está falando dela também aqui hoje no Morning Show. Justin Bieber, Doja Cat e a Her somam 8 indicações cada um, mas quem lidera o número de indicações do Grammy esse ano é um pianista de jazz, é o músico John Batiste. Tem 11 indicações para o álbum We Are. A gente tem uma brasileira, a pianista Eliane Elias, que foi indicada na categoria de melhor álbum de jazz latino com Mirror Mirror, que foi gravado em parceria com o Chico Corrêa e com o Chucho Valdés. E o ABBA, gente, depois de tanto tempo, teve caramba. Que retornar, né, após 40 anos com essa faixa, I Still Have Faith in You, e aí conseguiu. Agora conseguiu, não foi com Dancing Queen, mas agora conseguiu uma indicação para o Grammy com gravação do ano. E temos os esnobados, né? O pessoal que não recebeu indicação fica chateado, então um beijo especial para Lana Del Rey, Miley Cyrus e também para Lorde. A gente confere quem vai levar o Grammy em 31 de janeiro do ano que vem, 64ª edição desse prêmio importante do mundo da música.
Paulinha, e como foi a nossa hashtag sobre carnaval?
Vamos lá, porque Thiago Silva nos escreveu a hashtag sobre carnaval. Sou contra o carnaval. Ainda que financeiramente o evento seja favorável para alavancar economicamente, mas o prejuízo seria maior com o avanço da propagação da pandemia. Existe um avanço da doença na Europa, devemos ter cautela. Zé da Esquina opina aqui nesse Morning Show. Hashtag sobre carnaval. Se numa cidade não permitir carnaval, quem gosta irá para a cidade que houver também. Pode acontecer isso daí, né? E a Lucy Begrossa escreveu pra gente. Hashtag sobre carnaval. Bota o bloco na rua quem quer. Só não venha pedir o lockdown depois. O enredo está pronto. Fantasia rima com hipocrisia. Tá aí a opinião
eu
dos
quero
nossos
quero carnaval
ouvintes.
De aba e vou dançar Dancing Queen com o ministro hoje.
Que bom. Muito bem. Joelzinho, você gosta de
vou
aba,
dançar,
né?
Vou dançar Dancing Queen com o ministro.
Eu adoro Fernando. Grande. Eu
there is something in the air tonight. The stars.
Senhoras e senhores, nós encerramos Fernando. Hoje? Encerramos. Eu queria muito agradecer a sua homenagem. Você acha que eu mereço mesmo essa homenagem?
And if I had to do
justo.
Justa e necessária.
Justa e necessária, que bom. Honra ao mérito, né? Danilo Gentili.
Meu Deus.
Muito obrigado.
Gente, pode continuar cantando, Adriles.
Não com uma medalha tão merecida, tão justa.
Marcão, olhada aqui. Fernando. Obrigado.
Canta, Adri.
Muito obrigado a todos.
Você já toca a música? You can
join. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. E agradeço também a...
Watch that scene.
Ao Danilo. Ter me dado essa medalha, uma medalha que me faz... continuar a ter energia pra que a gente possa continuar.
Não é
fácil.
You are the dancing queen. Only see and
you're dancing queen. Only 17. É uma
tchau,
jovem,
gente,
uma
até
jovem
amanhã. Força.
Meia hora, eu sou a Fabi Ribeiro e essa é a Jovem Pan, a melhor e maior do Brasil.